Raul Braga Pires, afirma-se que a crise de segurança no Sahel está a aumentar e pode se tornar o Afeganistão de África. O que é que tu achas desta afirmação?
Eu acho que essa afirmação é correta, mas é preciso enquadrá-la num contexto que é o seguinte. Macron está sobretudo preocupado com a sua reeleição em abril próximo. Portanto, está há menos de um ano das eleições. Teve agora, nesta última eleição regional, um enorme revés, porque houve uma abstenção recorde. Tem que combater todo esse manancial internamente, mais a gestão da memória dos mortos que ficaram da Operação Barkhane. E, portanto, ele fez, sobretudo, aquilo que ele fez ao declarar a interrupção das patrulhas conjuntas com o exército maliano e depois ao anunciar o fim da Operação Barkhane. Isto é uma ilusão, no sentido em que ele já criou a ilusão no eleitorado francês de que há uma retirada francesa do Sahel, nomeadamente do Mali. Nada disto corresponde à verdade. No entanto, obviamente que vai haver uma redução de tropas, mas vai continuar a haver uma presença considerável francesa no terreno e a Takuba continuará sob comando francês. Agora, mas isto abre a porta a posicionamento maliano, e um posicionamento maliano depois deste golpe é o seguinte. Há, obviamente, uma aproximação de presidentes aos fundamentalistas islâmicos no sentido de haver negociação e de haver, pelo menos aqui, uma janela de oportunidade em que haja uma paz social e uma estabilidade que permita as eleições para fevereiro no Mali, isto no fim do processo de transição. E há também um novo primeiro-ministro russófono, que depois destes anúncios do presidente francês, a primeira medida que toma é a de fazer uma aproximação à Rússia e pedir oficialmente a colaboração da Rússia nestas patrulhas conjuntas. Há também, por outro lado, para respaldo do presidente argelino, os franceses estarão a parar uma base militar que será ocupada por militares argelinos na região de Gaouge. E, portanto, isto para transferir para Tebboune, na Argélia, dormir mais descansado, porque assim transfere-se as guerras clânicas militares que decorrem neste momento no interior da Argélia para o Mali. E para há também a necessidade, desde 2 anos antes ainda do fim da presidência Bouteflika na Argélia, há uma necessidade da Argélia voltar a reganhar o prestígio e a presença no Sahel que tinha anteriormente, nomeadamente no controle e na manipulação dos grupos jihadistas e de manter os equilíbrios. E, portanto, eu não acredito que a Rússia, a própria França, permita que a Rússia faça um investimento massivo no Mali e no Sahel. Muito provavelmente o que vai acontecer é que serão as dúzias dos chamados conselheiros militares russos que serão transferidos para o Mali, não uma presença massiva ou maciça de militares, mas sim uma entrada em grande, no grande jogo de intelligence que as potências ocidentais fazem em todo o Sahel. É essa, sobretudo, a competitividade. Portanto, aquilo que está à vista é uma guerra fria no Sahel e, nesse sentido, sim, isso poderá permitir aqui uma cambalhota que faça com que vá ao encontro dessa declaração de que o Sahel poderá ser o próximo Afeganistão em África.
Rui?
Eu tenho uma visão um pouco diferente. Quando se fala do Afeganistão em África, está-se a usar, ao fim e ao cabo, um antigo termo que foi logo utilizado em 2012. O primeiro até a utilizar era o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, na época, que era Laurent Fabius, em que definiu toda a zona do Sahel como Sahelistão, fazendo a referência do Afeganistão, que se poderia transpor a situação de caos no Afeganistão, que se poderia transpor e que começavam a criar as condições para um cenário afegão nesta banda do Sahel. Portanto, Posteriormente, isto em 2012, posteriormente há um jornalista a ele com, digamos, com um leque, um mosaico de grupos extremistas, jihadistas, radicais e mafiosos. Não há só grupos terroristas no Sahel, não há só grupos jihadistas. Também existem organizações criminosas que operam como se fossem grupos armados. E no meio deste mosaico todo existem também os grupos de autodefesa, alguns criados por iniciativa étnica, tal como aconteceu no Mali e no Burkina Faso, mas também por iniciativa dos próprios Estados, porque não têm capacidade para protegerem determinadas zonas no interior do país, tal como aconteceu no Burkina Faso, e que foi um fiasco. Porquê? Porque esses grupos de autodefesa armados pelo próprio Estado, aí sim, progrediram no seu nível de operação e modus operandi, e transformaram-se em grupos terroristas, e alguns até se aliaram aos grandes grupos terroristas que digamos, controlam zonas na própria região. Mas porque é que eu digo que não será um cenário afegão, mas mais um cenário de balcanização? Porque a configuração do conflito, por exemplo, no Chad, em nada se assemelha à configuração do conflito no Mali. E no Mali não é semelhante ao da Mauritânia, nem do próprio Niger ou do Burkina Faso. Podemos encontrar pontos comuns devido à movimentação transfronteiriça de alguns grupos. E aqui poderíamos unir o Mali, o Niger, o Burkina Faso, com grupos, organizações, tal como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, e outros grupos mais regionais, Katibat Massiná e até mesmo o próprio Boko Haram, que aí atinge os Camarões e o próprio Chad. Mas no Chad, o conflito no Chad, neste momento que se trava hoje, além do caso excepcional que é de Boko Haram na fronteira com a Nigéria e também com os Camarões, o Chad faz uma, digamos, um exército rebelde que vem da Líbia, que está no norte do país, que ameaça ainda N'Djamena. Dizem que foi em combates com este grupo que se chama FACT, que morreu o presidente Idriss Déby e que permitiu a sucessão de uma forma anticonstitucional do seu filho Mahamat Déby, mas não é uma configuração de ataques terroristas, grupos islâmicos. O FACT afirma-se como um movimento que defende a mudança e a alternância política no Chad. Futuramente, se ele vai definir uma constituição islamista, porque maioritariamente são muçulmanos, isso é outra história. Enquanto no Mali é um mosaico enormíssimo de grupos armados em que existem dois maioritários, o Jenim, que absorve também a Al-Qaeda, mais o Estado Islâmico, cada vez está mais afirmado no Mali, como está no sul da Nigéria e Líbia, digamos, em todo o Sahel, mais o conjunto, digamos, dos grupos de autodefesa, dos microgrupos, até mesmo de inspiração criminosa, mais mafiosa até, e narcotraficante e traficante de migrantes, que está associado a toda esta, digamos, insegurança. Portanto, nenhum caso se assemelha ao outro, apesar de existirem vários comunicantes. Relativamente à França, queria só, para terminar esta minha primeira intervenção, aí eu já concordo com o Raul, em que Emmanuel Macron quer retirar do Sahel, não só de uma forma simbólica, mas de uma forma efetiva. Na realidade, o que ele quer é substituir as tropas francesas por tropas internacionais. Não é por acaso que, quando ele faz o anúncio da retirada da Barkhane, do fim da Operação Barkhane, literalmente, foi na véspera da cimeira do G7, foi na véspera da cimeira da OTAN. Ou seja, ele quer cada vez mais reforçar com uma presença internacional sobre a tutela francesa. Aí está o caso que bloqueia esta presença internacional, a Tacuba. Vai ser uma força internacional que, neste momento, tem sido completamente ineficaz. É mais uma iniciativa de propaganda do que uma iniciativa efetiva. Todos os sucessos são altamente mediatizados. Porquê? Porque não têm ainda dado provas de eficácia, até mesmo pelo seu número e as suas capacidades militares. É muito insuficiente para o terreno em que está a operar. Mas Emmanuel Macron quer apostar nisso. Não é só por causa das eleições. O Sahel não influencia em nada as eleições francesas. Não influencia em nada porque os franceses estão completamente insensíveis ao que se passa no Sahel. De tal forma que o anúncio do fim da Operação Barkhane, né, que é a principal operação francesa externa, em termos de informação em França, deu lugar quase a uma breve. Depois, jornais da especialidade se desenvolveram, porque a população francesa, o eleitorado francês, é completamente insensível a esta região. Isto trata-se mais da política externa de topo francesa, uma prioridade francesa, sem dúvida nenhuma, mas sem impacto eleitoral.
Foi referida aqui a questão de quando foi anunciado por Macron a questão da presença militar francesa antes da cimeira da NATO. Há aqui alguma possibilidade, de facto, da NATO poder intervir, de haver uma operação conjunta com os Estados Unidos ou, de alguma forma, vamos ficar com a Tacuba?
Eu creio que sim. A NATO, neste momento, debate a sua sobrevivência, a sua existência, e uma teoria, uma tese que está a ganhar cada vez mais força dentro da NATO para essa própria justificação de existência é que, já que é Atlântico Norte, então que se estenda as suas ações até à linha do Equador. E, portanto, é nesse sentido o Mali está abarcado nesta imensidão geográfica. E depois, o precedente da Líbia, também da intervenção na Líbia, também agora serve como justificativo para se dizer que já foi feito antes, fora do seu espaço de intervenção definido de Vancouver a Vladivostok. E, portanto, eu creio que essa hipótese coloca-se, é bem-vinda, é vista com bons olhos dentro da NATO por uma parte cada vez mais considerável dos seus membros, como forma de sobrevivência da própria instituição e de justificação para a existência dela própria, e cada vez mais alargar-se o raio da intervenção preventiva no sentido da prevenção da própria Europa, da prevenção dos seus próprios Estados-membros. E, portanto, creio que é uma forte possibilidade e que está neste momento em cima da mesa.
Rui, o que achas?
Eu queria acrescentar um aspecto. Concordo quando o Luís diz para a sobrevivência da NATO. É verdade que neste momento a NATO procura a sua bússola, procura se reposicionar. Desde o fim da Guerra Fria, a NATO existe. Algumas operações, entre as quais uma operação tímida, que eu diria, na Líbia, que a NATO tentou até lavar as mãos, e todos que participaram nas operações na Líbia que levou à queda de Gaddafi acabaram todos por atribuir as responsabilidades à França. Porquê? Porque o Gaddafi poderia ser odiado na Europa, mas era muito admirado em África. Agora, operar em África a NATO, acredito que isso vai provocar um grande debate interno, com muita concordância e muita discordância. Porquê? Por causa dos outros aliados da NATO, tal como a Turquia, que cada vez está mais presente no continente africano, seja militarmente, seja economicamente, com alianças muito específicas que têm estabelecido, que podem entrar em colisão, com os países de topo na própria NATO, ou até mesmo com os interesses dos próprios Estados Unidos. Mas a NATO a intervir nesta zona, em que também é uma zona de influência da Rússia, pode provocar a criação de um novo bloco, ou seja, retirarem das cinzas um pacto de Varsóvia, segunda versão, em que a Rússia vai criar também um bloco militar, e então estamos a fazer um pouco mais atrás na história, estamos a falar agora um bocado da ficção política nas relações internacionais, mas é um cenário perfeitamente provável, ou a própria China também criar um bloco asiático em termos militares. Mas aqui varia mais a Rússia na questão da África, por causa exatamente da presença que a Rússia tem já na República Centro-Africana, começa a ter nos Camarões, cada vez mais no Mali, o golpe dentro do golpe, há alguns analistas que defendem mesmo que a própria Rússia teve por detrás disso, porque, digamos, alguns dos ministros escolhidos no novo elenco não seriam aqueles mais favoráveis à própria Rússia, e daí foi criado e provocado este movimento pró-russo, que depois alinhou a presidência de Goitá, e, curiosamente, pouco depois foram assinados vários protocolos, alguns no campo da defesa, com a Rússia. Portanto, a NATO tem a vontade de intervir, acredito que sim, para se manter viva, para ter uma razão de existir. Agora, que seja algo execuível, algo que crie um consenso, aí já vai ser mais problemático, porque a Líbia foi um caso excepcional em que a NATO foi muito empurrada também pela França, na época o presidente era Nicolas Sarkozy, que por sua vez tinha sido empurrado por Henri Lévy, que defendia os rebeldes em Benghazi. Foi um caso particular que levou a um fenómeno enorme, que foi a queda de Gaddafi e o caos que hoje estava na Líbia. Ou seja, o resultado não foi excelente. Porquê? Porque se foi prevista e programada e trabalhada a queda de Gaddafi, mas não foi programado o pós-Gaddafi. E como não foi programado o pós-Gaddafi, hoje temos o caos completo na Líbia, com algumas tentativas de equilíbrio e a manutenção do poder de Tripoli, mas permanece ainda um caos. Daí eu estou um pouco cético que seja algo, uma aventura em que a NATO possa entrar. Porquê? Para manter também firmes os seus parceiros estratégicos essenciais também para a própria sobrevivência da NATO e não criar outros blocos que possam fazer concorrência à própria NATO.
Paulo Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.